Pod Next.
Fala galera, vamos pro episódio 85 do Pod Next. A gente tem um monte de coisa aí que a gente tava devendo falar, é nesse que a gente vai abordar, em especial a COP26. Para isso tô eu, JP, e cara, eu preferia ficar sem ar-condicionado, mas não tem jeito aqui na Flórida.
Salve, ouvinte, salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo. E olha, não é mais a hora de agir, passou da hora de agir, minha gente. E aqui, compondo a bancada com a gente para esse tópico especial aqui, a COP26, nós trouxemos ele, Fernando Malta, lá do SciCast.
Oi, gente, tudo bom? Cara, isso que você falou é muito verdade, Gustavo. Já passou da hora de agir. Eu lembro que nos anos 80, 90, a galera falando, não, hein? 30, 40 anos, tudo vai mudar. Gente, já chegou, não é mais netos, não são mais seus filhos.
A gente já tá naquele futuro, né?
É exatamente, esse é o ponto.
É isso aí. Bom, então vocês já tiveram uma ideia do que vai rolar hoje? Não vamos demorar muito não, né, Gustavo? Vamos lá.
Não, bora pro programa, JP.
Essa semana, o Podnext vai até Glasgow, guiados pelo convidado Fernando Malta, sempre por dentro das questões ambientais, para resumir o que de mais interessante aconteceu na COP26. A personagem da semana vem do Brasil, e um quack-quack para quem adivinhar. O bizarro dessa vez fica por conta de um peladão em Nova York, enquanto que o meio ambiente fica por conta do deserto do Atacama. Tudo isso é claro além do obituário, da agenda histórica e da dica cultural. Os ouvintes do Podnext Confidencial ainda vão ficar sabendo sobre games na estatística da semana e no Good Vibes, ouça a história de um cirurgião plástico muito generoso. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
Então hoje a gente vai fazer uma viagem daqui dos nossos lares e computadores para dentro do que rolou na edição desse ano da COP. A COP é o encontro anual de países sobre as questões de meio ambiente. O nome em si, COP, não remete muito a isso, né? Porque é um nome meio nada a ver, de encontro de pares, alguma coisa assim. Mas, enfim, é esse o nome da parada. E lá eles discutem o que os países se propõem ou como conseguirão atingir certos objetivos estabelecidos para o meio ambiente. É um encontro formal que os países mandam seus representantes, chefes de Estado, né? O Biden passou por lá, o anfitrião foi o Reino Unido, então o Boris Johnson fez um discurso lá forte, inicial, a Merkel, ou seja, grandes líderes do mundo estavam lá. Num ano ainda afetado, no mundo, né? Ainda afetado pela pandemia, alguns outros países usaram esse discurso para não estar lá presente de forma física, né? A gente vai passar um pouquinho aí por essas ausências e o impacto dela. Mas eu acho que a gente, pô, deve de cara já entrar na questão básica da coisa, né? Serve para alguma coisa esse encontro? A gente avança quando acontece essa parada?
Bom, JP, vamos então trazer o áudio daqui de uma pessoa que não ficou nada satisfeita com a reunião e com a ausência de alguns países. É com vocês, Greta Thunberg.
It is not a secret that COP26 is a failure. It should be obvious that we cannot solve a crisis with the same methods that got us into it in the first place. And more people are starting to realize this. Many are starting to ask themselves, what will it take for the people in power to wake up?
Fencas, a COP26 aconteceu algo de significativo ou, como disse a Greta, foi mais um fracasso e muito blá blá blá?
Primeiro, só para responder a primeira provocação do JP com relação ao nome, cópia é mais apelido do que nome, né? Como você disse, é Conferência das Partes, mas o nome completo é Conferência das Partes dos Signatários da Convenção Quadra das Nações Unidas para a Mudança do Climáticas, né? A famosa UNFCCC.
É estilo Fernando e te chamam de Fê, é isso?
É isso, basicamente isso. Aí você já fala, é a cópia. Então, esse foi o 26º encontro anual daqueles países que lá em 95 assinaram essa convenção, que é a convenção que fala, olha, tá acontecendo uma merda no mundo, essa merda são as mudanças do clima. Em 95, a gente tem, o que os cientistas falavam a gente tem grande desconfiança, a gente tem uma certeza cada vez maior que isso é causado pelo homem, então a gente tem que começar a se prevenir, né? Então isso em 95, ao longo desses 26 anos, essa grande confiança se tornou realidade absoluta para a ciência. Hoje, nenhum cientista sério vai contra esse diagnóstico da... Não só que o clima da Terra está aquecendo a níveis pré-industriais, como o homem é o principal causador desse aquecimento. E aí, chegando à sua pergunta, Gustavo, a COP26 foi diferente de outras COPs? Aí a gente vai com o famoso depende. Porque, por um lado, de fato, como em qualquer um desses grandes encontros, você avança sempre na margem. Você dificilmente tem aquele breakthrough, sabe? Ah, puta, aí todo mundo
agora
virou
vai.
Uma chave, agora vai, concordo. O que você tem são mudanças na margem, um ganho aqui, um ganho ali, que às vezes são pontuados com grandes acordos. Então, talvez os dois maiores de todas as cópias foi o protocolo de Kyoto, lá em 97 ainda, que só vai entrar em vigor nos anos 2000, e mais recentemente o Acordo de Paris, né? Que é de 2015, também acabou, ainda não está, ele foi assinado, mas ele não foi regulamentado, vamos colocar assim, e desde então a gente está discutindo, de fato, o Acordo de Paris, que traz algumas inovações interessantes, como, vamos todo mundo agora, inclusive países em desenvolvimento, colocar quais são as suas metas para redução de emissão, que traz avanços potenciais no tema, principalmente o famoso artigo 6, que é foco da discussão das últimas 3 ou 4 COPs, que nada mais é do que uma tentativa de regulamentação de um mercado internacional de carbono, né? Assim como a gente, sim, no protocolo de Kyoto tinha essa compra e venda de carbono, mas com foco somente para os países desenvolvidos, né? Eram, uhum, os famosos países anexo 1. Agora, se pretende ter algum tipo de regulamentação global e mais, de fato, de maior aderência com o mercado de carbono, ou mercado, ou eventualmente até uma taxa global de carbono, sim, isso também não está descartado, mas de alguma forma, uma precificação do carbono, uhum, na produção industrial de todos os países. Esse é o grande dissenso, né? É. Esse seria, de fato, o grande breakthrough, se a gente conseguisse...
Sim, estabelecer o mercado de carbono.
Porque, menos
assim,
bases...
ele existe, mas ele não é, assim, uma coisa que decolou, né? Ele tem muita promessa e tem muita... Algumas coisas conseguiram ser negociadas nos últimos anos e tal, mas é um assunto que, se um dia decolasse, realmente era até para trazer aqui pro Podnext explicar como é que funciona esse mercado de carbono.
Então, a gente tem, meio que fazendo um inception de uma coisa que a gente vai falar no futuro, a gente já viu que é um pouco, vai ver, que é muito complicado você exigir que as nações prestem contas das coisas que fazem. O que eu quero dizer com isso? O cara pode dizer lá um objetivo qualquer que ele tem, mas você obrigá-lo a cumprir é uma outra conversa.
Sim.
Né? Então, o que a gente... Eu acho que é essa COP... Primeiro lugar, que há muito tempo que eu não vejo uma que a gente estivesse tão recebendo feedbacks e com tanta expectativa de acontecer.
Sim.
Né? Nos últimos anos não foi tudo muito, um pouco mais frio.
Porque a pandemia também não ajudou no ano passado. Sim.
Tinha, sim, também um outro presidente nos Estados Unidos.
Também,
né,
isso. Deixava também tudo um pouco isso, mais refletia de uma forma diferente. E eu acho que dessa vez, eu bem de longe, né? Longe da Escócia, né, que rolou a parada, eu vi alguns países, não todos, alguns países mostrarem alguns planos concretos de como querem chegar lá. Porque uma coisa é você dizer, ah, eu quero eliminar aí o meu, não, as minhas emissões até 2050. Ok, mas aí tu vai fazer o quê? Né? Dessa vez, eu acho que alguns discursos, a gente viu coisas práticas sendo colocadas na mesa de como chegar lá.
Sim.
E acho que a gente tem que só fazer um parênteses aqui, pegando o início lá e tal. A gente teve todo aí uns 26 anos da parada, né? A forma, a intensidade das coisas mudaram, a urgência das coisas mudaram, como você falou lá no começo.
Sim.
E aí vem a parte que me incomoda da coisa toda. É que essas metas que eles colocam são muito pra frente, cara. Tem coisas que já tem que começar a ser feitas agora.
Então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro pelos países, JP, e ver, para exemplificar isso que você falou, dessas metas dessas pessoas. Vamos começar logo pela Índia, porque a Índia foi fazer o discurso nos primeiros dias e isso foi, chamou muita atenção, porque o governo Modi realmente falou, não, a gente vai atingir a neutralidade de carbono em 2070. Em 2070, o próprio Modi, se estiver vivo, vai ter 120 anos. Eu não sei se eu vou estar vivo em 2070, para ver a Índia atingir a neutralidade de carbono.
Eu duvido muito que eu vou estar.
Pois é, eu não sei você. Eu ia dizer, eu não sei vocês, mas...
Não, eu duvido muito, vai.
Mas, assim, é ridículo. Na minha opinião, né, a discussão do Acordo de Paris 2015 para cá era como conter... a temperatura aí num aumento máximo de 1,5 graus até 2030,
2030,
né?
2030 é um ano que eles circularam.
Sim.
Na parada, né? Sim. E a gente tá chegando perto dele.
Pois é, tem menos de 10 anos, né? E ainda tem gente lidando com pandemia, né, nesse meio do caminho. Mas eu ia dizer, aí você olha, você fala, ok, 1,5 graus, ok, tal, não sei o quê. Agora já se falou muito na COP de 1,9 graus, quase 2 graus, e não sei o quê, porque passou de 2 graus, salvo engano, aí eles estimam que a calota polar do norte vai pro saco de vez, né, Fencas? Você me corrige se eu estiver errado.
Não, é isso mesmo, 2 graus acaba sendo o limite máximo, porque a partir disso você começa a ter um degelo sem volta do que se chama permafrost.
Do permafrost, né? O permafrost vai pro saco, é isso mesmo.
Só pra deixar a galera, é 1.5 ou 2 em relação ao quê?
Ao período pré-industrial. É.
Pré-industrial, lá, 1800, exatamente. Mais ou menos.
É. Isso. E a gente estaria hoje entre 1.1 e 1.2 de aumento já.
É. Então é 0,3 para atingir a meta. E a galera já está estimando aí que, se der tudo muito certo nos próximos anos, chegar a essa diferença aí de 0,7 no máximo e tal. A China, propriamente dita, já falou: eu não acredito nesses números. A minha estimativa diz o completamente contrário disso.
A China, e a gente já entra num dos países que não estava lá. É, a gente está falando do segundo maior emissor, né?
O maior emissor, se você levar em consideração.
Hoje em dia é o segundo maior histórico, mas é o maior.
Isso.
Então, já atualmente é o maior emissor que já não está lá. Isso já coloca uma certa ponto de asterisco do lado do negócio. Por mais que eles tenham mandado, né,
seus emissários,
vídeos, uhum, né, as suas paradas, eles na figura de seus líderes não estavam lá.
A desculpa chinesa era de que, olha, a gente não vai participar desse evento por conta das medidas restritivas de Covid aqui, então a gente não tá indo, mas a gente vai participar por vídeo, tem o fulano tal aqui, tá encarregado, vai fazer algumas declarações, etc. E foi de fato o que aconteceu, realmente a China apareceu, mostrou lá seus planos, etc.
E mostrou plano, né? Que é importante, eles mostraram o plano de algumas coisas que eles querem efetivamente fazer.
Relatórios, né? eu vou dar esse crédito pra China, porque realmente eles chegaram com um relatório dizendo, olha, então, a gente prometeu que ia construir tantas termoelétricas, a gente não construiu mais do que a gente prometeu. Eles anunciaram fazer algumas usinas nucleares nos próximos anos. Também não vou entrar muito em detalhe, mas tá aqui no planejamento também, porque quando você liga uma usina nuclear, você desliga tantas usinas termoelétricas. Então, tecnicamente, a China está dentro do plano de meta. Agora, o plano de meta da China não é 2070, é 2060, que também já é um bocado de tempo, se você for pensar. Mas, de qualquer forma, pelo menos, né, apesar de não ter participado, a China apresentou alguma coisa de concreto, né? Não sei se o Fencas tem alguma coisa a adicionar sobre Índia e China.
O que aconteceu foi uma mudança um pouquinho... Uma mudança significativa de postura da China nesses últimos anos. Talvez condicionado a essa revisão do plano de desenvolvimento da China agora, que eles estão começando a ver sinais de bolhas em alguns setores, começando a sentir uma desaceleração mais significativa da economia, lembrando que uma desaceleração da China são incríveis, abaixo entre 4% e 5% de crescimento. Sim, só, né? É. Mas ainda assim, para quem estava crescendo 7, 8, você está crescendo na metade da velocidade. Uhum. Né? E, então, você junta tudo isso, começa a se repensar, inclusive, a forma como esse crescimento vai se dar. Por um lado, a China é o país, por exemplo, que mais planta árvores hoje e um dos que mais investe em energias renováveis. Sim. Por outro, é o maior emissor.
Planta árvore ou planta bambu?
Não, planta árvore, de fato. Eles têm vários programas interessantes no Oeste e tudo mais. Assim, eles fazem muita coisa, não é só pra chinês ver, de fato eles fazem muita coisa.
Até porque eles têm um problema sério do ar respirável nas suas grandes cidades, né, que eles têm que lidar com isso também, né?
Exatamente, em geral o plantio de árvore não são nessas grandes cidades, acaba sendo em regiões mais interioranas, mas enfim, eles têm ações muito efetivas, mas eles têm problemas gravíssimos do ponto de vista ambiental, um desses justamente de poluição local. Mas de poluição global também, essa poluição, como vocês comentaram, é o maior emissor de gás de efeito de estufa já há alguns anos.
Só lembrando as pessoas, né? Metade da matriz energética chinesa é carvão, né?
Então, esse é o ponto. E quando você está falando de um crescimento tão expressivo, com um crescimento quase logarítmico que eles tiveram nos últimos 20, 30 anos, você tem que ter um aumento de oferta energética para possibilitar esse crescimento. E o carvão, enfim, derivados de petróleo, continuam sendo parte dessa estratégia. Eles falam que eles estão num phase out paulatino, que estão diminuindo investimentos em tecnologia mais suja. É um dos países que mais investe, por exemplo, em fissão nuclear. Uhum. Perdão, em fusão nuclear. Em fissão já existe, mas em fusão. Para que a gente não só continue aprimorando as usinas nucleares, como você tem as usinas cada vez mais
modernas,
mais eficientes, exatamente. Agora, até lá, enfim, a gente não sabe.
A China está numa posição curiosa, porque ela tem todos esses seus compromissos, né, de interno, de viabilidade dela, de custo, mas também ela está num momento que ela precisa um pouquinho de soft power. Né? Então, eu achei até que ela poderia ter sido um pouco mais...
enfática, né?
Vendedora, vamos botar assim, entre aspas.
Até porque, né, JP, a gente não cansa de citar aqui no Podnext, né? Das 10 principais fábricas de painéis solares do mundo, 7 estão na China, 6 em Xinjiang. Então, porra, vamos vender painel solar, né?
Eu acho que depois de China, a gente tem que falar dos Estados Unidos. Porque esses são os dois grandes players, né, da parada. Eles que vão direcionar o que os outros vão fazer. E se os outros vão se sentir compelidos ou não a fazer coisas. O que os Estados Unidos apresentou?
JP, o Biden, ele emendou, né? Ele estava no G20, ele estava na Itália, ele foi para Glasgow e ele apareceu, né, na conferência. Ele condenou a ausência do líderes chineses, né, justamente do Xi Jinping, e condenou também a ausência do Vladimir Putin. Né, só lembrando que a gente falou da China, mas a Rússia é o quarto maior emissor do mundo, e principalmente por causa do gás natural. Né, porque você tem o petróleo, você tem o gás natural, mas para separar esse negócio, você acaba liberando uma quantidade gigantesca de metano. A gente vai falar de metano mais para frente. E o Biden foi, apareceu, fez discurso e ficou um pouco só nisso, ele foi embora 2 dias depois. O Barack Obama, ele apareceu na segunda semana para falar aqui de COP e ele também fez discurso, mas ele chamou um pouco a atenção nessa ideia de que o movimento pelo meio ambiente deve partir dos jovens. Então ele falou muito no discurso dele essa coisa de, olha, vocês precisam votar como se sua vida dependesse disso, porque de fato ela depende. E eu não tiro tanta a razão dele, eu acredito que as pessoas deveriam realmente buscar candidatos que tenham pelo menos algum apoio apreço pelo meio ambiente. Acho que seria interessante. E parecia que a pauta dos Estados Unidos ia ficar só nisso, né? Grandes discursos e não sei o quê, e nada muito prático. Mas no final da conferência da COP, houve uma declaração conjunta dos Estados Unidos com a China, prometendo ali trabalhar juntos, a parar, né, uma coisa meio aparando arestas também. É, vamos trabalhar juntos, vamos reforçar as metas aí para atingir esse número aí de 1,5 graus, né, que não vamos aumentar, né, mais do que isso até 2035, né, conforme está previsto no Acordo de Paris, etc e tal. E, assim, deu uma animada, porque tava um climão, né, essa que é a verdade, tava um climão, ninguém sabia o que ia rolar, né, dali para frente, mas foi legal, a ONU elogiou, né, o Guterres falou, ficou muito feliz de ver esse compromisso dos Estados Unidos com a China, a União Europeia também ficou animada, o Greenpeace falou, ok, mas eu quero ver ações concretas. Então ficou um pouco nisso. Eu não sei se o Fencas leu de fato aí a minuta dos Estados Unidos com a China, ou se ele também está animado ou não, se ele está igual ao Greenpeace.
Cara, assim, qualquer acordo multilateral é sempre bem-vindo. É, o ideal sempre é que a gente se alcance algum tipo de acordo global, né? Por isso, inclusive, é a motivação maior da UNFCCC. Mas acordos bilaterais, eles já contribuem para isso. A grande questão é sempre o questionamento do nível de ambição. E é isso que uma organização como o Greenpeace ou movimentos como o da Greta vão sempre falar. Bom, beleza, vocês estão indo para essa direção. Dá para ver que vocês estão querendo fazer alguma coisa, mas é o suficiente? Ou, como disse o JP antes, é na velocidade suficiente? Porque, no limite, parece a Índia, sabe? Pô, vou fazer, 2070 tá tudo pronto, mas porra, até lá, entendeu? E a Índia não é qualquer coisa, cara. É a segunda maior população do mundo, vai ser a primeira daqui a pouco. Tem uma economia que é baseada em carvão.
Sim.
Então, assim, tem uma emissão muito significativa. Cara, você soma tudo isso e isso pra 2070, o que adianta eu parar de comer carne, sabe? Qual é o impacto que vai ter? É, então, assim, eu acho que a grande questão é que, por vezes, você tem esforços muito grandes por parte de países que têm uma emissão significativamente baixa e quando que os major players eles estão se arrastando.
Exatamente. Foi justamente o que eu falei em termos de motivar os outros, né? É. Porque se você acha... É tipo aquela parada do Brasil, né? Da crise hídrica, que quando o reservatório baixa, tome menos banho. Mas, porra, tu fala que não é meu banho que tá ferrando com a parada toda, né? E tu fica naquela. Os governos, principalmente esses maiores, mais ricos, porque existe também uma correlação entre riqueza e poluição. Isso, de repente, é assunto até para um outro programa inteiro para falar sobre isso. Mas existem trabalhos muito bacanas sendo feitos nesse momento falando sobre desigualdade ambiental. Mas o fato é que, se esses governos não derem posicionamentos claros do que querem, por exemplo, políticas públicas de algumas coisas. Eu escutei o cara da Áustria, ou a mulher da Áustria, falando uma parada muito interessante, que dentro das coisas que eles podem fazer, uma delas é tentar incentivar e melhorar, por exemplo, o transporte público. Hoje, 60% do transporte das pessoas na Áustria é feito por seus próprios carros, contra 40% por outros métodos, seja público, bicicleta, andar e tal. Se ela conseguisse reverter isso para, sei lá, 30% e 70%, já era um baita de um número para dentro do negócio. Então, são políticas públicas. Se esses países não saírem do seu normal para mostrar para o mundo que não, a gente precisa fazer coisas que doem um pouco, né? A gente sabe de todos os lobbies que tem aqui na parte de transporte e tal, mas se não fizer coisa para que vá doer, né? Não vai adiantar, entendeu? E os Estados Unidos não dá sinais muito truncados, né? Só para as coisas que interessam a ele dá. Então é bem complicado.
Bom, então, JP, já que você citou a questão aqui da desigualdade de carbono, eu tenho alguns dados aqui só para dar uma ilustrada rápida aqui pro ouvinte, né? Um dado da Oxfam. Oxfam lembra do Jeff Nascimento. Um abraço pro Jeff. que mandou o relatório pra gente, e o relatório deles dizia o seguinte, né? As emissões de CO2 do 1% mais rico da população global caminham para ser, em 2030, 30 vezes maiores do que o nível compatível com a meta de limitar o aquecimento em 1,5 graus. Segundo o estudo de desigualdade de carbono em 2030, justamente da Oxfam, que leva em consideração as metas climáticas acordadas em Paris, cada pessoa na Terra precisa reduzir suas emissões para uma média de 2,3 toneladas de CO2 até 2030. Só que esse 1% mais rico, eles estão no caminho para emitir 70 toneladas de CO2, né, per capita, justamente, se eles continuarem com o seu estilo de vida e consumo atuais, de acordo com o estudo da Oxfam. No total, os mais ricos representam 16% de todas as emissões até 2030. E aí, para comparação, em 1990, esses mais ricos representavam 13% dessas emissões.
Então, cara, daí tu vê o seguinte, os governos podem fazer, ir lá e falar o que quiser. Mas se não tiver alguma forma de impor as coisas para as pessoas, não vai ter jeito, cara. Não vai ter jeito. Porque como é que você vai falar para esses bilionários mudarem o estilo de vida deles? Não há nenhuma forma de limitar o que as pessoas fazem.
E a gente tem um ponto especificamente da mudança do clima, que há algum tempo é discutido, que vai um pouquinho em direção ao que o Gustavo trouxe, que é o que a gente chama de paradoxo da pobreza, uhum, né? Que para a mudança do clima, os principais causadores das mudanças do clima, em geral, são aqueles que têm a menor propensão de sofrer as suas consequências, e vice-versa. Uhum. Então, por exemplo, você pega um país como o Bangladesh, tem uma emissão absoluta pífia comparativamente a outros países do mundo. Ao mesmo tempo, por ser um país que está em boa parte abaixo da linha do mar, é um dos países mais propensos a alagamentos. E, potencialmente, inclusive, perda de território ante o potencial de gelo das calotas, uhum, né? E aqui eu tô pegando num caso mais extremo, mas se você for falar de frio extremo, de calor extremo, ou de aumento de doenças...
Não, você está falando de um caso extremo de alagamento, mas teve um caso real que virou a grande estrela dessa COP, né, Gustavo?
Sim, falando em alagamentos, a gente separou aqui o áudio de Tuvalu. Toca aí o Henrique.
In Tuvalu, we are living the reality of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Fatailasi, Tuvalu Modetua.
E aí justamente, né, o áudio vem acompanhado do vídeo que mostrava o presidente deles ali dentro d'água, né? Porque ali um dia não estava alagado daquele jeito, né, recentemente. Isso foi uma mudança extrema, justamente, que era o objetivo dele, ilustrar que o país que a gente sabe está acabando vai continuar acabando por conta desse degelo.
Bom, e para tentar chegar a alguma solução para a parada, para onde vocês veem algum caminho concreto do que seguiu? O que os países podem fazer para incentivar outros que não têm, de repente, o recurso para, né, para se reinventar, de tomar um caminho?
Primeiro, com relação a Tuvalu, é um outro exemplo bem específico de países. Aí, o Tuvalu, uma contribuição dele é pífia, né, com relação à emissão de gás de efeito estufa. E Tuvalu, assim como outros, fazem parte de um grupo, né, nessas nas COPs, os países se organizam em blocos, né, para ajudar a votar, uhum, para ajudar a acompanhar as discussões. E o grupo de Tuvalu é um grupo chamado AOUSES, né, que são os grupos das pequenos estados-ilha. Uhum. Porque são justamente países que têm pouca culpa no cartório, mas são um dos que têm propensão de desaparecer, né, como é o caso deles. Inclusive, a gente tem exemplos de estados-ilha que já estão com intenções de comprar território em países continentais como uma forma de seguro caso você tenha de fato um aumento significativo do nível dos mares, né? Porque o país simplesmente não vai ser mais habitado. Né? Esse é o...
Eu ia dizer assim, com relação a Tuvalu, Tuvalu tem 12 mil habitantes. Você consegue encaixar 12 mil habitantes? Assim, os Estados Unidos outro dia colocou mais de 40 mil refugiados do Afeganistão para dentro do país, sabe? Dá para achar uma solução razoavelmente para essas pessoas.
Potencialmente é possível. Agora a questão é quem se responsabiliza, né? Aqui entra numa discussão dos migrantes climáticos ou dos refugiados ambientais, e que essa é uma categoria que você não tem qualquer tipo de respaldo jurídico em cima disso.
É que eu tô dizendo, porque esse soft power da questão humanitária tem sido, ou estava sendo desde o começo do ano, a bandeira desse governo Biden. Então eu esperava uma atitude dele nesse sentido. Eu falo, olha, não dá pra botar 12 mil esse ano, mas vamos ver aí como é que de repente a gente começa a botar uns 2 mil por ano aí, até 2030, se a coisa degringolar, pelo menos vocês estão a salvo aqui em terra, não sei, na Flórida, pode ser.
Acaba com o país, é isso? Você tá propondo acabar
o país vai acabar de qualquer jeito, JP. Essa aqui é a realidade.
De qualquer jeito, né? Mas qual é a projeção? De quanto tempo, você sabe?
Ah, não, isso depende realmente desses modelos climáticos, né? Então... Você tem casos de países, desses países ilha, em que o pico do país são 3 metros acima do nível do mar, né? Então, um aumento de 50 centímetros, para alguns casos, é a destruição de metade do território, né? E esse aumento de 50 centímetros é um aumento muito grande, teria impacto, inclusive, aqui no Brasil, para várias cidades litorais, teria impacto para aí, onde você está, inclusive, né, JP? É bastante significativo. Mas o quanto, de fato, vai aumentar e em quanto tempo, você não tem essa precisão.
Sim.
O que se tem é, de fato, você está vendo um aumento de centímetros por enquanto, mas a propensão é, num cenário de mais de 2 graus e esse ciclo de gelo de permafrost e tudo mais...
Aí inunda até a Austrália. Vai até a Austrália
pra falar. Eu ia dizer, o JP ainda tá a salvo, porque Orlando é bem central, eu também tô bem central aqui. É Miami é que vai pro saco.
Não, pois é, mas eu tava lendo sobre isso há pouco tempo. Miami já viu uma situação bem séria, né? É água brotando no meio da rua em vários lugares.
É, Miami vai pro saco.
É, a parada só é que como a Flórida ela é toda pantanosa, essa água corre por debaixo e chegaria aqui em Central Florida em questão de alguns anos a mais, entendeu?
Uhum.
Porque tem toda uma comunicação subterrânea aí do estado.
Você tá dizendo que a Disney vai inaugurar um parque da Pequena Sereia, isso? Vai afundar...
É, por aí.
Ok.
Cara, o Rio de Janeiro, as principais regiões, as regiões mais ricas do Rio de Janeiro somem num aumento pequeno. A gente tá falando aqui de Leblon, Ipanema, Barra. Barra fica no meio de um pântano, gente. Isso aí, enfim... Destrói a cidade.
Aqui é, com relação ao que o Fencas falou, com informação um pouco mais precisa, é Tuvalu, se a água subir entre 20 e 40 centímetros, acabou o país. Não tem como ser habitável, essa é a situação.
E aí, especificamente sobre a sua pergunta, JP, com relação a... E aí, o que vai acontecer, né? Soluções, bom, tem algumas mais óbvias, outras nem tanto. Hoje, a que a gente estaria mais próxima, que teria algum efeito potencial, é de fato algum tipo de precificação do carbono.
Uhum.
Porque é você usar o sistema capitalista como uma forma de corrigir as suas próprias falhas, né?
Sim.
Então você internaliza uma externalidade ambiental grave, que é essa da emissão de gases de efeito estufa, coloca isso no preço, e a partir do momento que você coloca isso no preço, você está desincentivando ações que tendem a poluir mais e, por sua vez, incentivando aquelas que tendem a solucionar isso,
O problema é fazer com que todo mundo concorde com isso, né?
Esse é um dos problemas. E por que esse é um problema? Porque mesmo você fazendo isso em um país, em um estado, você tem consequências socioeconômicas disso. Você está destruindo alguns setores. Você pode gerar, pelo menos momentaneamente, um aumento de desemprego, pelo menos até a realocação daquela mão de obra. Você, em um momento de estagnação econômica, que é o que o mundo está passando agora por conta da pandemia, e já iria passar antes, né? Já estava esperando uma crise, a pandemia só acelerou. Isso é algo extremamente impopular. Sim. Então é muito mais fácil para um país como a China aprovar um negócio desse por ser uma autocracia do que os Estados Unidos ou do que o Brasil, porque você tem que ter a responsividade junto à sua população.
E você, então, tem assim, você tem o perigo do voto dois anos depois.
A própria Acordo de Paris, por exemplo, foi feito em 2015, pouco antes da eleição do Trump. E no próprio acordo, você tinha lá o que eles diziam que era a cláusula anti-Trump.
Sim.
Que é, um país só pode sair do acordo daqui a 4 anos.
Uhum.
Então você avisa agora e você confirma daqui a 4 anos. Pra quê? Pra evitar que um Trump ou que qualquer outro líder momentâneo... Exatamente. Saísse. O próprio Bolsonaro aqui. Se ele quisesse sair, enfim, teria essa cláusula para que o próximo presidente pudesse eventualmente repensar.
Uhum.
Mas, então, a grande questão da mudança climática é que, como vocês estão dizendo, você precisa, por um lado, de enforcement, mas um enforcement que seja acordado por todos os países, porque senão você vai ter uma diferenciação competitiva muito brutal. E é um problema que, diferentemente da pandemia, na pandemia... causa e consequência estavam muito próximas, uhum, e eram muito óbvias. É, eu tenho uma doença, se eu não fizer nada, as pessoas vão morrer daqui a 2 semanas.
Sim.
Já a mudança do clima é, eu tenho um problema, se eu não fizer nada, pode ser que daqui a 10 anos a Micronésia suma.
Mas eu não moro na Micronésia, então...
Exatamente. Por que que o americano vai consumir menos gasolina por conta da Micronésia, talvez sumir daqui a 10 anos.
Ah.
Então, é um efeito muito mais difuso, muito mais longo prazo, e aí o que diminui qualquer tipo de pressão para os tomadores de decisão a fazerem as ações necessárias de curto prazo.
Eu queria fazer um giro rapidinho, JP, falar umas iniciativas de alguns países, já que você citou aí, ainda nesse tema. É, porque eu achei algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem uma iniciativa nova que foi lançada pelos Estados Unidos em conjunto com os Emirados Árabes, que é uma missão de inovação agrícola para o clima, porque a gente está falando aqui de país sumir, etc., mas a gente não tocou na questão da produção de alimentos, porque dependendo da região, a região ficou mais seca, você não vai conseguir plantar, né? Ou é uma região que está entrando em estado de desertificação, você não vai conseguir reverter, né? Hoje a gente teve o exemplo que um principal reservatório da Síria ficou completamente seco, os caras estão sem água, eu não sei como é que vai ser o próximo verão deles. Enfim, de qualquer forma, então temos aqui umas iniciativas interessantes. Começar por essa dos Emirados Árabes, que encontrou apoio de 31 países e inclui o Brasil nesse meio. Achei isso curioso também. Existem mais 48 parceiros não governamentais, ou seja, entidades privadas, interessadas nesse assunto. O governo Biden anunciou que os Estados Unidos vão colocar $1 bilhão em investimento para a agricultura inteligente, justamente uma agricultura amiga do clima. Estou fazendo aspas no amiga, mas vocês acho que entenderam o que ele quis dizer, para tentar justamente mitigar problemas nos sistemas alimentares até 2025, ou seja, $1 bilhão agora na mão, pá, nos próximos 4 anos, né? O EIN, né, essa missão de inovação agrícola, conta com, no momento, $4 bilhões em investimentos somados, tá? 1/4 disso dos Estados Unidos. E aí é aquela coisa, né? O objetivo é ver o que, que os outros países estão fazendo, rolar um intercâmbio de tecnologias, soluções, discutir técnicas, de repente desenvolvimento de sementes que sejam mais tolerantes à seca, como a gente tá vendo em vários lugares. E, enfim, é interessante, vamos ver o que, que vai acontecer, o que, que vai sobrar aí pro Brasil. O Reino Unido, por exemplo, anunciou ou apresentou, inclusive, dados já rolando aqui de um projeto que eles têm com a Dinamarca, né? Porque basicamente o Reino Unido vai comprar energia eólica da Dinamarca. Eles estão passando um cabo submarino entre os dois países, vai ser o maior cabo de eletricidade assim do mundo, vai ter 800 quilômetros e deve abastecer 1,5 milhão de casas na Ilha Britânica até 2030. Suécia e Áustria, né? Voltando aqui a falar de Áustria, eles apresentaram seus relatórios de fechamento de usinas termoelétricas a carvão no ano passado, ou seja, nesse exato momento esses dois países não têm mais energia a carvão. Portugal, achei curioso, assinou uma declaração para excluir a energia nuclear do financiamento europeu.
Ué? A truco de quê?
Pois é aquele movimento que eu te falei, é uma bandeira da esquerda e do Partido Verde na Europa hoje que é contrária à energia nuclear, por N motivos, provavelmente ainda com medo de Fukushima, aquela coisa. Quem sabe alguma outra hora a gente discute mais a fundo esse assunto.
É.
Mas a princípio é isso, não pode financiar a pesquisa. O Irã falou que, olha, eu até assino o acordo aí de Paris se vocês tirarem nossas sanções aqui de outros problemas. É só para registro, o Irã é o 8º maior poluidor do mundo.
Olha, se é significativo.
Seria significativo eles assinarem, justamente, né? O cara tá no top 10. A África do Sul, isso foi legal, JP. Aí, ó. Solução aí, país de desenvolvimento, etc. A África do Sul vai receber 8 bilhões e meio de dólares para eliminar suas termoelétricas a carvão, provavelmente substituindo por gás natural. É um acordo aqui conjunto com França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia.
Não, ok, isso é legal. Isso é legal, mas se for muito bem controlado esse uso do dinheiro.
Ah, sim.
Né? Porque a gente sabe, falando em países, né, como a África do Sul, como o Brasil, como vários outros países, que se você só der o dinheiro, não resolve a parada.
Sim.
Né? Porque o dinheiro tem... O dinheiro nesses lugares, ele é malandro. Ele
tem que ficar assim,
por buraquinhos, escapa pra vários lugares. Então... tem que ser uma coisa muito direcionada.
Algumas outras coisas mais gerais. Pelo menos 100 países voltaram a prometer reverter o desmatamento até 2030. E dentro dessa promessa, o fundo público prometeu aqui mais 19,2 bilhões de dólares.
O Brasil, então, não estava nessa, né? Porque o ministro brasileiro não foi lá dizer que onde tem floresta tem pobreza?
É, pois é. Não, ele, inclusive, o governo Bolsonaro, ele reverteu essa política maluca dele de desmatamento, entre aspas, obviamente, e foi lá passar o chapéu. Essa que é a verdade. Falou, não, só pagando aqui tá tudo certo. Pelo menos a mensagem que ficou clara, né? Inclusive nas reuniões com o John Kerry.
Ah, o ministro atual é o Salles menos aloprado.
Não confundir John Kerry com Jim Carrey, ouvinte do Podnext. Isso é muito importante. Um é comediante, o outro gosta de viajar de Learjet, aí, ó, falando de 1%. Enfim, olha só, falaram-se muito de metano, isso eu achei interessante, finalmente abordaram esse problema, né? Porque o metano, ele causa um impacto no aquecimento global tão sério quanto o CO2, né? Ele é justamente o segundo gás mais emitido, é o principal emissor de metano no mundo é a China, seguido da Rússia, que eu já expliquei aqui questões de gás natural e petróleo, e a Índia, justamente porque é parte da matriz dos caras para efeitos de geração de energia, né, justamente baseado a gás natural.
Aí no metano que entra a parada do consumo de carne.
Exatamente, né? O Brasil prometeu participar da redução de metano, JP.
Mas como? Se o Brasil depende de vender a carne.
Exato, né? O problema é que o Brasil, como você está dizendo, tem o maior rebanho do mundo. Ele tem 215 milhões de bovinos. E não estou falando de eleitores do presidente. Eu tô falando de boi mesmo. Dá para reduzir? Dá. Você acelera o abate, né, durante um certo período e seria excelente pro consumidor, porque iria ver baixar o preço da carne. Aí sim, você, né, você tem muito mais boi sendo abatido. E você não repõe as vacas. Você não repõe, acabou. Você não repõe a vaca. Não sei se há interesse no agronegócio, mas fica aí a ver se vão fazer alguma coisa.
Fica a dica,
mas eu duvido muito. Acho que vocês concordam. Acho que para encerrar, né, JP, a gente vale tocar aqui o áudio da Merkel.
Heute hier in Glasgow wird die COP26 die letzte Konferenz sein, bei der ich dabei bin. Und deshalb stellt sich natürlich die Frage, wo stehen wir heute? Wir sind nicht da, wo wir hin müssen. Die von den Vertragsstaaten abgelieferten Reduktionsziele, die NDCs, ergeben zusammen nicht das, was wir in Paris vereinbart haben. Und die Welt hofft natürlich darauf, und ich unterstreiche das.
Porque a Angela Merkel, para quem não sabe, ela presidiu a primeira COP em 1995. Na época, ela era justamente ministra do meio ambiente da Alemanha e ela se despede da COP. E uma das questões dela é o que vai mudar daqui para frente. Porque eu não vou mais participar desse negócio, mas eu ainda vou viver. Né? Eu não vou continuar aposentado aqui, né? Aquela coisa, mas eu pretendo continuar viva. Então ela lançou aí esse desafio, se é que ela vai ver alguma mudança de fato acontecer.
Cara, bom, é desnecessário falar da importância da Merkel, né? O mundo do século XXI é muito definido pela liderança da Alemanha na União Europeia, e essa liderança é reflexo do papel que a Merkel teve internamente e externamente para para que a União Europeia tivesse a sua, esse crescimento tão significativo. Vai ter a ser até esquisito, né? A partir dos próximos meses a gente vê a Alemanha liderada por outra pessoa que não ela. Mas, diferentemente de outros líderes, sempre reeleita, né? Nesse sistema parlamentarista que é a Alemanha. E com relação às questões ambientais, em específico, a Merkel, mesmo fazendo parte, mesmo sendo a liderança de um partido de direita, e aí concordando com o vice-presidente, de fato a direita não tende a se preocupar tanto com questões ambientais no mundo como a esquerda, mas mesmo sendo a liderança de um partido de direita, a Merkel tinha na questão ambiental sempre um ponto de muita atenção. Não à toa os verdes, acho que compuseram todos os governos dela, todos acabaram apoiando e fazendo com que seu partido fosse a liderança. E a Alemanha é uma liderança ambiental global, sem dúvida alguma, é a maior investidora em energia solar, mesmo sendo um país que tem uma insolação muito menor do que a do Brasil, investe e hoje tem uma geração solar muito significativa, alguma geração eólica também. Ela é uma das maiores provedoras de recurso em ajuda internacional para países em desenvolvimento via uma instituição chamada KfW, que é como se fosse o BNDES internacional da Alemanha, e que faz um investimento direto em países em desenvolvimento, inclusive no país, muito voltado para mitigação e adaptação à mudança do clima. Então, é uma perda política, sem dúvida alguma, porque é uma liderança em conteste do mundo no curto prazo, mas a Alemanha é um país estável, provavelmente não vai ter uma alteração significativa na sua política externa e nas suas posições com a saída da Merkel. O que perde, sim, é uma liderança. É uma liderança capaz, inclusive, de fazer com que outros países se juntassem a ela, né? A gente tem
isso, sim. Era, inclusive, meu comentário, Fencas. Se ela conseguiu uma parte... A gente ainda tem que falar do legado dela um dia, mas... Se ela conseguiu fazer alguma coisa, foi nos últimos 25 anos, 26 anos, né? COP26. Fazer o mundo parar pra conversar e falar, cara, não dá, alguma coisa tem que ser feita, o mundo tá indo pro saco, né? Vamos sentar, vamos trocar a matriz energética, vamos reduzir essas coisas. Então, ela tem esse mérito, na minha opinião.
Parece pouco, mas não é. Porque eu acho que foi o Frank que falou lá no comecinho, né? Quando vem a primeira COP, para hoje, uma grande diferença é que naquela época se discutia se de fato era a participação do homem, né? Era o desdenho da parada, era só uma coisa ali para fazer.
Se realmente alguma coisa estava acontecendo, afinal...
Agora, isso não é mais a questão. A questão só é se é viável fazer alguma coisa, né? Isso que os países estão debatendo, suas viabilidades... tanto econômicas como políticas,
sim,
né, para fazer as coisas acontecerem, a conversa mudou. É uma outra conversa. Só por isso já é um grande avanço, porque agora é possível se pensar em solução. Naquela época não era.
Sim.
Naquela época o desafio era mostrar que tinha que ser feito alguma coisa, né? Então agora mudou o campo do jogo, né?
E eu diria que deixou de ser assim uma pauta que estava muito abraçada pela, sei lá, esquerda política e tal. Sim. E é uma pauta que claramente hoje, em 2021, é abraçada por qualquer campo político. Tem que ser suicídio político você não ter algum plano para o clima. Porque você pode ver aqui os exemplos que a gente deu. Áustria, Alemanha, Reino Unido, sabe? Não são países com, vamos dizer, governos de esquerda, né? São conservadores ou são, no máximo, um pouquinho pendendo ao centro, sabe? Não é uma pauta da direita nem uma pauta da esquerda você ter um plano de meio ambiente. Essa é a minha opinião também.
É isso aí. E temos que avançar. Não dá pra ficar mais só na conversa. Tem que avançar e tem que se pensar em soluções para serem aplicadas agora.
É isso aí. Up next.
Up next.
JP, o personagem da semana é aquele daquele filme A Volta dos Que Não Foram, né? O ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro resolveu dar as caras, lançando oficialmente a sua campanha à presidência em 2022 pelo partido Podemos, que todo mundo diz que, né, por conta de estilo, eles cortaram o H do nome do partido. Mas contrariando aquilo que o Moro disse em 2016, né, que ele jamais entraria para a política, tá aí ele se desmentindo, né? O Moro justificou a volta ao Brasil e a sua entrada política dizendo que não poderia nem nunca vai abandonar o Brasil, né? Ele aproveitou para atacar a justiça que soltou perigosos bandidos, estou fazendo aspas, tá? Que ele teria prendido quando passou por cima de direitos fundamentais e o devido processo legal. Entre as promessas de campanha do Moro, ele prometeu criar um tribunal de exceção para combater a corrupção, a sua principal bandeira. Ele ficou 70% do discurso, acho que foi só isso. Aí, né, só para explicar um pouco para as pessoas, né, esse tribunal anticorrupção que ele pretende criar estaria livre de ações do Supremo Tribunal Federal. Eu queria lembrar, né, as pessoas que o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro para trabalhar na empresa Álvares Marçal, que é justamente uma empresa que tinha acabado de conseguir um cliente novo, JP. O cliente novo deles chama-se Odebrecht. E a função do Sérgio Moro era trabalhar na recuperação judicial dessa empresa, justamente para garantir que eles iam fazer aquele compliance, entendeu? Que eles não estavam trabalhando, fazendo alguma coisa ilegal, dando propina, esse tipo de coisa. Puta coincidência. Agora que o Sérgio Moro voltou, ele se auto-intitulou o grande bastião da moralidade, o salvador, o messias prometido. Nas palavras dele, né, ele falou que ele era o Davi que vai derrotar o Golias da corrupção, claro. E, assim, qualquer semelhança com algum outro candidato de extrema direita não é mera coincidência.
Bom, é por onde ele tem que ir também. Né? Se ele quer ganhar algum voto, é nesse caminho aí, né? E nesse público, porque no outro ele não vai ganhar nenhum. Né? Então, é por onde ele pode tentar incrementar a campanha dele nesse sentido mesmo. Eu achei, de tudo isso, eu achei muito curioso. Acho que, tipo, 2022 vai ser o ano que a gente vai falar mais disso.
Ah, sim.
Política do que, não é nada do que antecipar coisa aqui. A única coisa que eu achei curioso é porque dá pra ver que ele tá sério na campanha.
Ah, sim.
Né? Que ele contratou uma fonoaudióloga da rádio CBN pra trabalhar. A voz dele é sério, cara. A voz dele não é uma voz de candidatura, de campanha.
Não, você tem razão.
Então ele trabalhou.
Isso é uma coisa assim que você realmente vê muitas pessoas, assim, candidatos, principalmente nos Estados Unidos, isso é muito comum. A Kamala Harris, ela retirou a campanha dela pra ser a principal indicada do Partido Democrata lá em 2019 ou 2018, me fugiu. Ela tirou o nome dela, ela não estava muito bem nas pesquisas, e ela passou esse ano e pouco que ela ficou de fora justamente treinando comunicação com o público. Quando ela voltou, era outra pessoa. Outra pessoa completamente diferente. Ainda tinha um ou outro trejeito dela que ela pode estar trabalhando, não sei o que falaram para ela. Essa que é a verdade, talvez ela continue trabalhando.
Mas um indicador que ele tá sério na campanha.
Sim,
né?
Sim.
Não é só uma coisa lá para lançar agora e ver no que dá mais à frente, fazer algum acordo para alguma parada. Não, ele tá sério, vamos ver. Como é que ele desenrola?
Vai ser um ano curioso, 2022. Up next.
Pô, tem mais gente pelada aqui pelo Bizarro.
Pois é, JP, um caso curioso aqui no Bizarro dessa semana, né? Um homem nu foi resgatado após ficar preso dentro de paredes de um teatro em Syracuse, né? A cidade do interior do estado de Nova York. Os bombeiros foram chamados, né? Depois que alguém ouviu uns barulhos, né? Alguém estava batendo nas paredes e justamente implorando por ajuda. Acredita-se que o homem ficou preso dentro da parede aí por 2 dias, tá? As equipes de resgate cortaram as paredes, né, do teatro até encontrar o peladão, né? E ele está sendo tratado no momento num hospital local. Num comunicado no Facebook, o Corpo de Bombeiros de Syracuse disse que não estava claro como ele conseguiu acesso ao interior da parede, né? Que essa é a grande pergunta. Como é que ele foi parar no meio da parede, né? E o outro motivo é por que ele tá completamente nu, obviamente, né? Em declarações ao Syracuse.com, né, um meio de comunicação ali da região, o diretor do teatro, o Landmark Mike... O diretor do teatro Landmark, o Mike Intaglietta, disse que reconheceu o homem, que ele teria ali perambulado pelo prédio no início da semana. Só que, né, naquela, os funcionários viram e tinha cara que, né, parecia que o cara tava indo embora, eles ignoraram. Né, sei lá, às vezes entrou aqui pra usar o banheiro e tá indo embora, né? E os bombeiros suspeitam que o homem provavelmente se escondeu no forro e ficou preso ali depois de cair dentro da parede dos banheiros masculinos do teatro. A polícia disse que o homem nu parecia sofrer de alguma doença mental e, por conta disso, preferiram não divulgar o nome dele e não vão prestar queixa. Up next.
Up next.
JP, faleceu essa semana um clérigo islâmico.
Isso, só que não do jeito que você ouvinte está pensando. Esse cara, ele era do leste europeu, mais especificamente da Sérvia. E ele era o atual vice-presidente da Câmara, do Congresso Sérvio. Estamos falando de Muammar Zukorlić. Faleceu no dia 6 de novembro, aos 51 anos, por um ataque cardíaco fulminante. Ele ia discursar numa universidade e um pouco antes do evento bateu o ataque cardíaco.
É jovem, inclusive, para ter ataque cardíaco, 51 anos.
Pô. É, pois é. Ele deixa 8 filhos. Esse cara é um caso muito curioso, porque é tudo muito cinzento, né, em relação a ele. Primeiro que ele vem de uma família de grana, pessoal envolvido com o mercado imobiliário, várias denúncias de coisas escusas que eles faziam da família dele. Ele se torna um acadêmico, clérigo, teólogo e também de universidade. Ele é um dos fundadores da Bosniak Academy of Sciences and Arts, uma academia de ciência e arte. E aí, quando você pensa nisso, você pensa, né, numa pessoa evoluída, né, com cabeça aberta, mais ou menos. Ele tinha um lado de inclusão social, especificamente em relação à minoria Bosniak, lá da Sérvia, pelos direitos, integração. Ele defendia mudanças radicais na Constituição, na forma da Sérvia fazer política. Ao mesmo tempo, ele tinha um lado conservador imenso, porque ele era contra a igualdade de gêneros, ele batia muito pesado em homossexuais e outras coisas também, tipo assim, queria proibição total de cassinos e casas de apostas. Então ele tem muita coisa aí em volta do que ele fazia e do ganho de prestígio público dele.
Com relação a cassinos, eu não tenho conhecimento de como é que o Islã funciona, mas eu posso te dizer que realmente é uma coisa do Islã condenar, isso é muito conservador nesse sentido, a questão do casamento LGBT. Dependendo do país e da lei da Sharia, os caras recomendam apedrejamento, inclusive. Infelizmente, é a realidade.
Então é tudo isso misturado, né, na formação dessa pessoa pública. Aqui, né?
Sim, sim. Mas, de qualquer forma, como você falou, tá aí uma figura importante do leste europeu.
Isso aí.
Up next. Next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Bora então, Gustavo, para meio ambiente, que já foi, né, a pauta inicial aqui do programa, mas ele volta num assunto bem particular.
Isso é um assunto particular do Chile, mas é muito curioso, viu, JP? Eu acho que todo mundo devia dar uma atenção a isso aqui. Porque, olha só, o efeito social do consumismo da indústria de vestiário, né, como, né, as pessoas devem se lembrar aqui de questões relacionadas ao trabalho infantil nas fábricas, a salários irrisórios e por aí vai, todo mundo conhece. né? Mas o efeito desastroso sobre o meio ambiente geralmente não tem a mesma divulgação. Tanto que aqui no Podnex a gente trouxe há tempos atrás a questão do uso da água na indústria de calças jeans. Você até falou Sim. que trabalhou nesse assunto.
É como você consegue o amolecimento dela.
Sim.
E os tons, né? Com a quantidade de água e de lavar, às vezes que lava o tecido.
Pois bem, JP, aconteceu o seguinte. Com o passar do tempo, o deserto do Atacama no Chile se tornou um grande lixão de roupa descartada, tá? Isso inclui roupas de inverno, botas de esqui, o que as pessoas imaginarem, né? Roupa de plástico, né? Enfim, é tudo que você conseguir imaginar, você encontra jogado ali numa pilha no meio do deserto, tá?
Mas de onde que vem essa roupa alhada toda?
Justamente, esse aqui é o lance, JP. O deserto mais seco do mundo, ele tá sofrendo com essa poluição gerada pela moda, porque o Chile, nas últimas décadas, se tornou o principal destino de roupas usadas ou não vendidas. Geralmente são roupas que são fabricadas na China, Bangladesh, esses países, né, na Ásia, e que vão passear pela Europa, também vão estar disponíveis na própria Ásia e, obviamente, aqui nos Estados Unidos, tá? E aí vão passando, né, da loja de grife para uma loja mais simples, ou então, nem necessariamente uma loja de grife, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, vai passando até chegar, sei lá, no atacadão da vida. E aí, quando o atacadão não quer mais o estoque dele, eles mandam pro Chile. O Chile ainda tenta vender porque existe um comércio forte interno no Chile. O Chile é um país muito consumista, é o país mais rico da América do Sul hoje em dia. E, enfim, ele acaba indo para lá. E cerca de 59 mil toneladas de roupa chegam todos os anos no porto de Iquique, na zona franca de Alto Hospício, no norte do Chile. E aí os comerciantes de roupas de Santiago, 1.800 quilômetros para o sul, vão até lá, compram algumas coisas que eles acham interessantes, né? Assim, algumas coisas eles são para justamente vender ali no Chile, o resto também acaba sendo contrabandeado para vários países ali na América do Sul, as pessoas devem imaginar quais, mas pelo menos, né, desse montante, dessas 59 mil toneladas de roupa, umas quase 40 mil acabam indo para o lixão do deserto, tá? Todos os anos. De acordo com o relatório da ONU de 2019, a produção global de roupas dobrou entre 2000 e 2014 e a indústria é responsável por 20% do desperdício total de água em nível global, né? A gente, você citou aí a questão das calças jeans.
Não só de água, a gente já tá vendo que o desperdício é muito maior, né?
Sim,
é um desperdício de
sim.
material mesmo.
Bom, então, o mesmo relatório afirma que a fabricação de roupas e calçados contribui com pelo menos 8% dos gases que, né, justamente causam o aquecimento global, que a gente citou antes lá na COP, e que a cada segundo uma quantidade de tecido equivalente a um caminhão de lixo é enterrada ou queimada. Se as pilhas de roupa são deixadas ao ar livre ou enterradas no subsolo, elas acabam poluindo o meio ambiente, tá? Elas vão liberar poluentes no ar conforme elas forem, né, passando por decaimento. E isso, eventualmente, pode cair, né, num canal de água subterrâneo e tal. Não sei o quanto que acaba realmente penetrando aí no solo do deserto do Atacama. Mas para todos os casos, casos mais generalizados, você tem aqui um exemplo. Mas o que chama atenção é que muitas dessas roupas que acabam sendo enterradas, elas são roupas sintéticas ou elas foram tratadas com diversos...
É porque eu acho que essas que vão pra lá são roupas de frio, né? De inverno.
Eu acho que tem de tudo, na verdade.
Mas o grosso deve ser roupa de frio de inverno, que não, você não tem vende como menos, dissolvar okay. em qualquer lugar do mundo.
Sim,
né?
Sim. E vende menos também, porque não é todo lugar
Sim,
que...
Sim, mas esses materiais que você está falando aqui combinam mais também com
o frio,
com as roupas de inverno.
Bom, enfim, de qualquer forma, essas roupas são tratadas com produtos químicos, etc., e pode levar até 200 anos para se degradar, né? E, enfim, seriam tão tóxicas quanto você está enterrando pneu, literalmente pneu, né? Enfim, essa situação curiosa no Chile.
É, e não só do Chile, da indústria. É uma indústria com muita perda.
Sim.
Eu trabalhei nessa indústria com muita perda. Para qualquer coisa que você faz, é muito lixo que gera. Porque são cortes de tecido, muito lixo que gera. E, de fato, como você tem essa questão de moda e de interesse, que é muito, muito pontual, ela perde de valor muito rápido. E Ou já é feito, por exemplo, tem uma parada que é muito curiosa, que é o seguinte, vamos dizer, imagina você aí que, né, todo ano o Super Bowl, né, que é o final do campeonato futebol americano, estão lá os dois times. No momento que um é campeão, já tá todo mundo com boné de campeão daquele time, camisa, não sei o que lá. Só que para isso, eles têm que ter feito dos dois times.
Sim.
Porque senão você não consegue... Entendeu? Você não consegue entender. E aí, o que você faz com tudo que foi produzido com o outro time, com o escudo do outro time, dizendo que era o campeão daquele Super Bowl? Você joga fora.
Joga fora. Né?
Ou doa, por exemplo. Né? No outro dia, estava passando uma reportagem aí lá na África, que um monte de criancinha estava com a camisa do Atlanta, campeão do Super Bowl. O Atlanta perdeu aquele Super Bowl. Falar,
Atlanta não ganhou o Super Bowl há muito tempo.
Pois é.
Será que já ganhou? Perdeu,
mas tava crescendo lá com o caminho, porque foram doados lá pra África, cara, a parada.
Acho que é a mesma situação também no circuito universitário, que os caras já fazem a camiseta do Sweet 16, aí do Elite 8, não sei o que. Aí o time perde, os caras, pô, já tinha feito de campeão, entendeu?
É muito desperdício, cara.
É muita roupa, realmente, você tem razão. Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
E JP, na agenda da semana e na agenda histórica tem um bocado de eleição.
É, pois é. A gente está numa semana aí com bastante coisa. A começar pelas eleições na Argentina, que a gente já mencionou aqui. E, por certo, vamos falar de novo mais à frente, né? Não é eleição presidencial e tal, é de parte do Congresso, metade, na verdade, do Congresso. E um terço do Senado. Então é algo que vai mexer mais com a governabilidade, né, da Argentina e vai dar tendências do país para o próximo ciclo. Mas, como eu falei, isso é assunto para depois. No mesmo dia 14 de novembro, domingo agora, vai ter eleição parlamentar e presidencial na Bulgária. Aí, presidencial é o primeiro turno. Se nenhum dos candidatos conseguir mais de 50%, o segundo turno é logo depois, na semana seguinte. Isso é curioso, né? É no dia 21.
Uhum.
É uma semana.
Exatamente.
Geralmente, se tem um gap maior, né? Quando é do primeiro e segundo turno, aqui não. Aqui é uma semana só de diferença. O atual presidente, o Radev, ele é de uma coligação, tá? Ele não é de um partido só. Ele em teoria, até é independente, mas ele lidera uma coligação. O Congresso, a eleição do Congresso, ele está concorrendo para a reeleição, e é o favorito. A eleição do Congresso, ela é a terceira tentativa, na verdade, de se formar um Congresso lá esse ano. Então, vão para o terceiro pleito aí, para se compor a parada. Enfim, a gente deve ter a confirmação, se não nessa semana, na semana que vem, no segundo turno, da reeleição do presidente. E aí tem eleição também em Tonga. É, a gente fala de Tonga também. Tonga, pra galera que vou tentar lembrar aqui, é aquele país em que toda a Olimpíada o cara passa peladão cheio de óleo na abertura com a bandeira da cerimônia.
Eu ia perguntar se o Besuntadão de Tonga é o candidato.
É ele. Eu não sei se ele é candidato. Mas são eleições também bem, bem particulares. Essa de Tonga, eu achei muito interessante.
Garanto que tem voto, pode não ser candidato, mas garanto que tem voto.
Bom, são 30 lugares no Congresso de Tonga. Só que desses, só 17 são votados. E tem uma divisão lá de por ilhas, que também tem, né, é um arquipélagozinho. Então, são 17 dos 30 são votados. 9 deles são membros da nobreza de Tonga, que escolhe lá quem são, no momento, os 9 participantes. E outros 4 são indicados pelo primeiro pelo ministro, pelo gabinete executivo.
Sim.
Indica mais 4 pessoas para lá. Ou seja, tu fazer grandes mudanças é complicado. Né? Em 2017 rolou uma eleição em que o Partido Democrata elegeu o presidente, Porriba, só que ele morreu em 2019. Aí assumiu um outro cara que era do outro partido. do Partido Conservador, por causa de um arranjo lá qualquer, né? Eu tô falando presidente, mas não é presidente, isso aqui é
primeiro-ministro.
É primeiro-ministro. E aí agora, o Partido Democrata, que tem 14 lugares lá no Congresso, conseguiu um voto de não confiança do cara para tentar eleger o seu nome lá, que seria o Somizicica. Vamos ver o que vai dar aí em Tonga.
Boa sorte.
Pra finalizar essa parte, no dia 19 de novembro é o dia do. É o Dia Mundial do Toilet. Aí você vai achar, pô, é uma brincadeira? Então é meio que uma brincadeira, mas na verdade é para se reforçar a importância das estruturas sanitárias no mundo.
Ah, legal.
É o espírito de brincadeira, mas é com esse foco a dar.
Então é o dia do toalete, não é o dia exatamente da privada. Eu achei que fosse o dia da privada, eu tava achando isso engraçado.
Mas é verdade, é mais pro toalete. Bom, bora então pra parte histórica, dia 15 de novembro, né? Além da proclamação da República no Brasil, a gente pode ir pra 1957. Foi quando rolou uma entrevista com o então mandatário da União Soviética, o Nikita Khrushchev, poucos dias depois de sair nos Estados Unidos um relatório mostrando a superioridade tecnológica dos mísseis soviéticos em relação aos americanos. E aí o Nikita Khrushchev falou, ah, bom, tô nessa, vamos double down, né? E foi lá nessa entrevista e, pô, bostejou sua superioridade mesmo, né? Falou que, apesar de desejar a paz, né, a União Soviética tava mais preparada para uma guerra e tal, não sei o quê, e falou que comprovaria isso. Primeiro, porque era óbvio que se os Estados Unidos tivessem o potencial bélico da União Soviética, eles teriam abatido o Sputnik, né? A nave que tinha entrado em órbita.
Sim.
Há pouco tempo. Mas aí ele, de brincadeira, claro, propôs até uma competição de mísseis. Cada um lançaria alguns mísseis de um lado para o outro e veria quem mandaria melhor. Era um tremendo fanfarrão.
Ah, sim.
O seu Khrushchev, mas esse assunto acabou servindo de pauta e de, né, de tempero para as eleições americanas seguintes.
Sim.
A disputa entre o Kennedy e o Nixon. O investimento em armamento na indústria bélica foi um grande item daquela eleição. Os democratas, né, que são mais conhecidos como pacificadores do que republicanos, na época bateram forte no governo republicano por ter deixado os Estados Unidos tão defasado assim em relação à União Soviética.
Acho que cada país com o seu tiozão do churrasco no poder, né?
É isso aí. Novembro 16, 1776. Vocês já ouviram falar da ilha de Sint Eustatius?
Não faço a menor ideia.
É uma ilha pequenininha no Caribe, na parte holandesa do Caribe. E por que ela é relevante nesse dia aqui? Porque ela foi a primeira nação a reconhecer os Estados Unidos como país independente.
Ah, tá. Faz sentido pela data. Peguei.
É. Então, ele até... esse ato de Sint Eustatius declarando, eles soltaram uns... apareceu um navio americano lá. Essa ilha... Vamos para trás um pouquinho, então. Essa ilha era um porto especialmente escravista, né? E de certa comercialização ali na área, pela influência holandesa e tal. Os americanos foram até lá com seus navios comprar munição. Ou seja, eram clientes. Aí o cliente não agrada, né? País, aí, vambora, né? O cliente tem sempre razão. Então eles deram uns tiros de canhão lá e anunciaram que os Estados Unidos era de fato uma nação.
Isso é muita coisa de holandês, né? Pensar nesse comércio. Opa, tem um país novo, vamos vender umas paradas aí pra eles.
É verdade. E agora vamos pra novembro 17, 1421. A gente às vezes traz aqui alguns, né, desastres naturais que aconteceram ao longo da história. Esse aqui foi um pesado. Lá na área do Mar do Norte, mais especificamente, voltando pra Holanda aí, né? Na área onde hoje é a Holanda, rolou uma inundação vindo do mar, não, uma tempestade imensa com ondas gigantescas. Não chegou, eu acho que não chega a ser considerado um tsunami, mas foi, para um país, né, que tem boa parte do seu parado abaixo do nível do mar, foi o suficiente para causar um estrago violento.
Uma onda de 3 metros já faz o estrago.
Exatamente. Esse tipo de evento acontecia lá, nos intervalos de 20 anos, 30 anos, tinha um pesado, mas esse foi especial, né, especialmente pesado. Ele destruiu, sei lá, mais de 500 diques que tinham na parada lá. É, a parada foi violenta.
Eu ia perguntar se rompeu um...
Não. A parada foi violenta. Existe um cálculo aí que cerca de 10 mil pessoas podem ter morrido. Outros dizem que não é bem assim, morreram só 200. Mas enfim.
É gente pra caramba também, considerando Países Baixos. Enfim.
Pois é, a parada foi violenta. Teve uma cidade chamada Dort que foi devastada. Cerca de 20 pequenas vilas desapareceram do mapa. E o conserto não foi simples.
Ah, não. Né?
Eles só conseguiram, de fato, recompor tudo em 1500. A gente tá falando aí quase 80 anos.
É porque você tem que levar em consideração que eles têm que refazer um dique por vez e a tecnologia aqui não é a melhor pra fazer isso, né?
Exatamente. Pra ter noção, uma cidade chamada Don Trash chegou a ficar pra sempre separada da Terra Continental. Ela ainda hoje é uma ilha.
Nossa.
Né, por causa da parada. A região como um todo ficou décadas alagada, como se não tivesse existido. Aí, com a remontagem dos diques, puderam escoar a água e voltou a ter terra ali. Foi uma parada violenta.
Curiosíssimo. Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
Bom, e seguindo a tradição do programa, o convidado geralmente dá a sua dica cultural. Fencas, qual a sua dica dessa semana?
Cara, eu vi uma série muito boa, série de comédia chamada Superstore, e que acabou agora a sexta temporada e última temporada, que inclusive baseada na pandemia e tal. Cara, é uma série boba, ao mesmo tempo, eu tava até comentando, é uma mistura de The Office com Brooklyn Nine-Nine, assim, o humor. É basicamente o dia-a-dia de trabalhadores de supermercado, de uma dessa loja, né, de essas mag store, né, que tem bastante aí. E então, é interessante porque acaba mostrando algumas das facetas da pobreza americana, né, porque são trabalhadores que ganham um salário mínimo, e aí mostra muito sobre como é que eles conseguem bem pouco sobreviver em vários pontos. Discussões sobre o direito de trabalhadores, direito a férias, direito à maternidade,
assuntos bem atuais, né? Bem atuais.
Então, formação de sindicatos e o medo de sindicatos, né? E coisas assim. Então, como um todo... E a série é boa, é bobinha, aquela legal. Coisa de meia
serve,
hora.
Serve tal, pra dar uma relaxada, né?
Assistir na hora do almoço.
É coisa maravilhosa pra você ler na hora do almoço, exatamente. Pô. Ou antes de dormir pra dar sono e tudo mais. É bacana, personagens bons, bons atores, acaba cativando.
Legal.
Fica aí a sugestão.
Beleza, maneiro. Legal. Foi isso então, galera. Espero que tenham curtido. É um assunto importante que a gente trouxe aqui no início e a gente tem sempre que estar tocando, meio ambiente. Sempre foi uma prioridade aqui o assunto, né? Sempre foi uma prioridade aqui do Podnext e vai continuar a ser. Você pode entrar em contato conosco para dar a sua percepção, suas críticas, sugestões e tudo mais. Por e-mail é o contato@opodnext.com. Pode ser também via as mídias sociais. No Twitter o meu é o JP_Miguel, mas também tem outro.
Tem o Gustavo no @gu_rebel. E Fencas, aproveitando que você ainda está aqui, deixa aí os seus contatos, faça o seu jabá, fale o que você quiser. O espaço é seu.
Twitter @Fencas e ouçam SciCast. Podcast de divulgação científica.
Maravilha, os links vão estar lá no post do programa, no site.
E lembrando todo mundo que o Podnext você acompanha no @opodnext, tanto no Twitter quanto no Instagram. Instagram que está cada vez mais recheado com conteúdo inédito, também só está saindo lá, tá bom?
Isso aí, beleza, até mais.
Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau.
Tchau, gente.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.